Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre a juventude na pandemia, com a psicanalista Claudice Paulon e a psiquiatra Luara Otoshi. Uma pesquisa realizada pela Unicef em setembro deste ano revelou que 71% dos jovens brasileiros sentiram a necessidade de pedir ajuda em relação ao bem-estar físico e mental durante a quarentena. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Seja bem-vinda, Clarice.
Obrigada, Joel. Oi, Luara.
Olá, Luara. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Joel. Oi, Clarice. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade.
Sabemos que a pandemia aumentou a desigualdade social do país. Quais os principais problemas psicológicos que impactaram, principalmente, os jovens da periferia?
Oi, Joel, então, acho que eu vou te responder essa pergunta me pautando um pouco nos dados preliminares do estudo Jovens na Pandemia, então. Né? Então, esse estudo, ele ainda está em andamento, né? E, então, o que eu posso trazer aqui são algumas informações em caráter ainda, né, de andamento, como eu falei. Nosso estudo conta com 9 mil crianças e adolescentes. Já tem alguns dados bem importantes associados a essas classes socioeconômicas mais baixas. Né? Eu gostaria de explicar um pouco como ele é feito. Né? Ele é um questionário onde os pais respondem, né, tanto as características sociodemográficas quanto características de saúde mental deles próprios e características de saúde mental das crianças. Né? Então, para que a gente possa, no final do estudo, fazer essas correlações. E o que se encontrou até agora, né, é que nas classes socioeconômicas mais baixas, as taxas de níveis de sintomas mentais são 2 vezes maiores do que as taxas de sintomas nas classes mais favorecidas, né? Acho que é bastante significante. E isso, imagino que, né, não é uma associação feita ainda a nível estatístico do estudo, mas tem vários fatores que eu tenho dados aqui que podem apontar um pouco, né, de que forma que isso acontece.
Clarice, quais são os principais problemas psicológicos que os jovens enfrentam na pandemia?
Os jovens, normalmente, são pessoas que precisam muito desse convívio social, de convívios em grupo, né, fazem... É esperado, por exemplo, que os adolescentes ou que os jovens, na maioria das vezes, eles tenham esse processo um pouco de se separar, né, de ideais da família para construir seus próprios ideais. Isso é muito feito em grupo, isso é muito feito no espaço público. E aí, na medida em que as pessoas estão cerceadas, né, elas não conseguem sair de casa, elas precisam... O único instrumento de convívio acaba sendo a rede, acaba sendo a internet... Isso vai sendo prejudicado, então vai produzindo ansiedades, vai produzindo quadros depressivos.
Luara, a sexualidade do jovem na pandemia está sendo comprometida?
Acredito que sim, né, Joel? Primordialmente porque, né, enfim, por conta das restrições sociais impostas pela pandemia, né, mas mesmo em práticas masturbatórias, né, práticas individuais, a nível individual, né, imagino que seja muito diferente, né, poder exercer alguma prática nesse sentido, principalmente um adolescente que tenha uma condição aí socioeconômica, que tenha um quarto privado, que tenha um cômodo privado para, né, exercer questões de sua intimidade, do que um jovem que está, né, num lugar com várias outras pessoas que não têm, né, sua intimidade aí com um espaço físico mesmo para poder exercê-la de forma íntima. Então, certamente, eu acho que são vários fatores que entram em questão, tanto a nível, né, dessa questão dos encontros, desse cerceamento, né, dos encontros sociais, quanto a nível, enfim, de privacidade, a depender da classe social, do jovem, né, em questão.
Clarice, um dos tabus da sexualidade humana é a masturbação. E ela voltou agora com o isolamento social. Por que é importante falar da masturbação nesse momento de isolamento?
O que eu percebo é que nesse processo, nesse momento de pandemia, no início da pandemia, principalmente, a gente percebeu um aumento de pessoas falando muito disso, né? Falando que estavam presos em casa e não conseguiam sair. E então, se viu muitas páginas, por exemplo, no Instagram, falando muito de masturbação, de prazer sozinho. Existem muitas páginas feministas, por exemplo, falando muito do uso de vibradores, os tipos diversos de vibradores. Então, é muito interessante perceber que nesse processo de isolamento, as pessoas elas começaram a entender que, de alguma forma, elas podem conhecer o próprio corpo, ter prazer com o próprio corpo, né? Tem algumas vertentes do feminismo, por exemplo, que vão dizer que... não vou nem falar de masturbação, vou falar de transar consigo mesmo, né? De que isso é uma transa, né? Você está se relacionando com você mesmo, com o seu corpo e se conhecendo. E a masturbação, né, o ato sexual, ele, de alguma forma, traz alívio de uma tensão, né? Traz alívios. Não estou dizendo para as pessoas se masturbarem 27 vezes por dia, enfim. Aí você tem que pensar que você está muito tenso por algum outro motivo, né? Mas o alívio da tensão, você descarregar a ansiedade, você pensar um pouco em formas de estar consigo mesmo que sejam prazerosas, é importante nesse processo de isolamento.
Luara, por que a masturbação é considerada um problema, principalmente em relação aos jovens?
A masturbação, acho que tem todos os tabus, né, enfim, históricos. Penso que na população feminina isso é muito mais importante do que na população, né, enfim, masculina, por assim dizer. Se a gente separar, né, só em gêneros como masculino e feminino, mas enfim. É muito difícil, né, que adolescentes a nível clínico falem, tenham contato abertamente com questões né, da masturbação, porque acho que vem vários tabus, vários estigmas, né, vem questões culturais muito importantes associadas a isso. Né? Então, eu tenho uma impressão que a nível das mulheres, né, das jovens, isso é muito mais, né, muito mais tabu do que dentre os meninos, né, a questão da masturbação.
E por que as meninas são mais estigmatizadas que os meninos no caso da masturbação?
Toda a questão histórica do prazer feminino entra em consideração, né, enfim, todas as questões culturais.
Clarice, vamos ouvir uma música da sua escolha, Preso em Casa Cheio de Tesão, Baco Exu do Blues. A música faz parte do EP Não Tem Bacanal na Quarentena, do rapper Baco Exu do Blues. E esse EP foi gravado em 3 dias. A música é uma canção de amor ao estilo sujo e explícito do rapper em tempos de isolamento social.
É uma música que fala muito desse início da pandemia, né? Desse processo de início da pandemia e das pessoas presas em casa. Foi um EP gravado muito rapidamente para tentar dizer um pouco disso.
Preso em casa cheio de tesão, preso em casa cheio de tesão, preso em casa cheio de tesão. Somos o casal preferido do bar da esquina, parceiro de copos. Preta, eu amo seu corpo. Cê é tão inteligente, dá a meu canto. Eu botaria um filho nosso nesse mundo. Nesse mundo. Se pretos não sofressem tanto, você e meus amigos matariam por mim. São minha família. Quando isso passar, vamos viajar 200 por hora, foda-se a polícia. Eles nunca nos alcançarão. Só uso algema na sua cama, minha querida. Longe de você, preta, eu sofro. Que a quarentena cabe antes de agosto. Fecha o olho, sinto seu gosto. Senta na minha cara, sabe que eu gosto. Longe de você, preta, eu sofro. Que a quarentena cabe antes de agosto. Fecha o olho, sinto seu gosto. Senta na minha cara, sabe que eu gosto. Preso em casa, cheio de tesão. prisão. Preso em casa cheio de tesão. Preso em casa cheio de tesão.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje conversando sobre a juventude na pandemia com a psicanalista Clarice Paulon e a psiquiatra Luara Otoshi. De acordo com um estudo realizado pela empresa HSR e divulgada pelo jornal Estado de São Paulo, 48% dos jovens brasileiros têm sentado mais à mesa, conversado com os familiares com maior frequência. Entre os participantes da pesquisa, 21% estendeu as conversas aos parentes que eram mais distantes. E 52% diz que pretende manter a convivência pós-pandemia. As relações familiares fazem diferença em um momento como esse, difícil, que enfrentamos?
A gente percebe questões diferentes em pessoas que moram sozinhas e pessoas que moram com familiares nesse processo de isolamento, né? Eu acho que quando a gente vê as pessoas que moram com familiares tiveram uma certa reconfiguração dos lugares da família, né? Acho que tanto isso que a Luara traz de dizer casas com menos cômodos, em que as pessoas têm menos privacidade, né? Essa relação teve que ser reinventada para que as pessoas consigam ter um mínimo de espaço, e isso gerou outras angústias, né? Isso de não conseguir estar sozinha, de não conseguir fazer suas coisas. E as pessoas que moram sozinhas se queixaram muito de estar sempre sozinhas e não conseguir ver pessoas, ter contatos sociais fora das telas, né? O que eu percebo é que, na verdade, as relações familiares, elas, de alguma forma, se reinventaram, me parece, num bom sentido, assim, né, das pessoas tentarem conversar mais, apesar de, preciso lembrar, no início da pandemia, a gente ter percebido um aumento, por exemplo, da violência doméstica.
Luara, eu quero ouvi-la. Quem vive sozinho durante a pandemia ficou uma pessoa mais infeliz?
Acredito que viver sozinho nesse momento de pandemia foi um momento muito desafiador, né, porque, enfim, para pessoas que, né, um dado da clínica, algumas pessoas que são muito, pode dizer, fóbicas, no sentido de terem muitas preocupações em relação às relações sociais, etc., esses se deram bem e falaram que estavam felizes, porque tiveram menos eventos estressores para desencadear ansiedade, né, para desencadear aí, enfim, um momento de estresse. Agora, pessoas que não têm essas dificuldades relacionais, né, e que, pelo contrário, se nutrem dessas relações interpessoais, certamente, né, sofreram muito com essa privação do contato com os outros, por mais que esse contato tenha sido feito e se mantenha sendo feito de forma virtual, né, acredito que a corporeidade tem um papel importante, né, ainda mais em culturas como a nossa, onde a gente abraça, toca, né, tem proximidade, tem afeto, isso faz muita diferença.
Que alternativas a pessoa que vive sozinha tem para ultrapassar esse momento?
Vai depender da criatividade de cada indivíduo e do quanto que ele está sobrecarregado com outras questões, né? Porque se a pessoa estiver sobrecarregada, né, muitas pessoas aumentaram o tempo de trabalho, né, durante a pandemia, ou mesmo, né, dentro dessa saúde psíquica mais afetada pelos medos, etc., tiveram menos espaço interno para criar saídas, enfim, criativas para como lidar com todo esse contexto, né? Então, acho que depende muito das condições prévias, né, das condições de lidar com as dificuldades que cada um já tinha antes da pandemia, né? Então, pessoas que já tinham práticas de autocuidados aí, né, práticas de meditação, práticas de alguma atividade física, práticas, né, de organização de rotina, de autocuidado, né, de forma geral, conseguem enfrentar melhor. Agora, pessoas que já tinham aí, já estavam mais no limite da sua saúde psíquica e física, já, né, entram na pandemia com mais coisas para se haver, então, certamente, fica mais difícil que elas deem conta desses novos desafios impostos pela quarentena, pelos medos, pelas incertezas que foram postas com a pandemia.
Clarice, como viver com qualidade estando sozinho durante a pandemia?
E eu acho que, de alguma forma, as pessoas foram tentando encontrar saídas para se sentir bem, sem se sentir tão dependentes dos aplicativos, né, e desses encontros pelas telas, assim. Tem gente que começou a fazer muitas atividades físicas, né? A gente teve um processo muito interessante, por exemplo, dentro das danças, de cursos online dados por professores de todo canto do Brasil para pessoas que queriam fazer atividades físicas em casa. Também é uma forma da gente tentar extravasar um pouco a energia, né? Para além das práticas que a gente estava dizendo no primeiro bloco, né? Masturbatórias. Então, eu acho que a gente foi tentando achar formas de lidar com essa solidão, se acompanhando mais, né? Se entendendo como companhia, não só necessária, mas também prazerosa.
Nesses momentos de isolamento social, a internet é uma boa opção, principalmente para o jovem?
Eu acho que ela é uma boa opção quando você consegue trabalhar com a internet com autonomia, ou seja, quando você não fica o tempo inteiro sendo induzido pela internet. Então, essa coisa de, por exemplo, você entrar no YouTube e você clicar sempre indicados para você, sugeridos para você, sei lá, os vídeos, né, que normalmente te sugerem por conta dos algoritmos, né, por conta das coisas que você pesquisa. Então, acho que quando você usa a internet como uma ferramenta em que você exerce sua autonomia de maneira ativa, ou seja, vou lá procurar alguma coisa, eu acho que ela é muito boa, muito produtiva para isso. Agora, quando você simplesmente só vai sendo levado pelo touch aqui do celular, né, ficar rolando a barra, vendo as coisas acontecendo, e aí isso vai começando a te dar uma sensação de que você está paralisado e o mundo está acontecendo lá fora, isso começa a ser muito prejudicial, além da gente começar a ser induzido ideologicamente, né?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a psicanalista Clarice Paulon e a psiquiatra Luara Otoshi, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel. Olá, ouvintes da Rádio USP.
Recentemente, mais de 1.200 famílias foram despejadas aqui no estado de São Paulo. Tiveram seus direitos humanos violados, como reza um dos artigos da Constituição brasileira. Não seria o caso de aplicarmos a função social da propriedade nesse momento de isolamento social?
A função social da propriedade é um princípio constitucional, é um direito fundamental que se encontra inscrito no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal. Como um princípio, a função social da propriedade tem diversas acepções, tem diversos sentidos, tem diversos conteúdos. Um desses conteúdos está relacionado com o bem-estar da coletividade, com o bem-estar da população. Desse modo, alguém que tem uma propriedade, por exemplo, numa cidade, deve observar determinados regramentos ditados pela própria cidade, para que o uso daquela propriedade não se desvirtue, não se desvie dos interesses da coletividade. Alguém que tem uma propriedade no campo, da mesma maneira, tem que seguir determinados dizeres, determinadas regras ditadas, naquele caso, pelo direito agrário, que delimitam a ideia da função social da propriedade no sentido de dizer se a propriedade é produtiva ou improdutiva. Dessa maneira, a função social da propriedade ela assume, como disse, vários sentidos. O primeiro é esse, o bem-estar da coletividade. O segundo é o desenvolvimento econômico. E o terceiro é a proteção do meio ambiente. Então, bem-estar social, desenvolvimento econômico e proteção do ambiente são regras, são normas que se pode extrair desse grande princípio chamado função social da propriedade. Como é que ele atua? Ele atua em função de sua regulamentação legal, da edição de regulamentos pela administração pública, da edição de atos concretos pela administração pública e de medidas judiciais que preservem esse princípio. O juiz, quando decide uma ação de despejo, claro, ele vai ter que se ater aos argumentos que foram veiculados naquela ação. Ele pode aplicar o princípio da função social da propriedade, tendo em vista a situação de pandemia, tendo em vista a situação aflitiva pela qual as pessoas passam hoje em dia, com desemprego, aumento da fome e a própria possibilidade de contrair a doença, que em alguma medida é mortal, para flexibilizar o direito do proprietário de reaver a propriedade? Sim, ele pode aplicar. Claro que dentro das regras do processo, desde que as partes aleguem isso no processo. Agora, a bem da verdade, impor essa responsabilidade ao juiz é muita coisa. Né? O juiz decide nos autos, decide de acordo com o que normalmente ele decide em função da argumentação das partes. O ideal seria que leis fossem editadas para evitar esse tipo de situação. O governo federal editou um monte de medidas provisórias, mandou ao Congresso uma série de projetos de lei para mitigar esse tipo de situação. Então, esse tipo de regra deveria valer no momento da pandemia para salvaguardar essas pessoas. Imagina essas pessoas indo para a rua agora, não tendo onde se guardar, onde guardar a sua família, justamente no momento da pandemia, justamente no momento em que o isolamento se impõe como medida de saúde pública. Então, há necessidade de edição de medidas concretas, de edição de medidas administrativas, de edição de legislação, de se mandar ao Congresso Nacional medidas provisórias. É isso, na verdade, e não só a atitude do juiz, que está lá no final da ponta decidindo o processo, que vai determinar a salvaguarda dessas pessoas e, enfim, como você perguntou, o cumprimento da função social da propriedade.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, a juventude na pandemia, com a psicanalista Clarice Paulow e a psiquiatra Luara Otoche. O estudo Jovens da Pandemia, do qual a psiquiatra Luara Otoche faz parte, pretende entender os impactos da pandemia nos jovens por meio de análises feitas durante um ano. Dados preliminares divulgados em agosto, com 4.504 respostas, indicam que a garotada tem passado muito tempo navegando na internet, dormindo menos e ficando mais sedentária. 43% não faziam atividade física havia duas semanas. No total, 13% dos participantes apresentam algum nível de ansiedade, 16% de depressão, que mereceria a avaliação de um especialista. Qual a importância de realizar estudos como esses? Esses dados poderão auxiliar no entendimento da natureza e do impacto da pandemia na sociedade e especialmente no jovem? Luara.
Uma coisa que a gente abordou previamente no outro bloco, que eu gostaria de puxar aqui, né, para falar, quando você pergunta, né, o impacto da família, né, a saúde psíquica dos pais influencia diretamente na saúde psíquica das crianças e dos adolescentes. Esse clima que é criado, né, como os pais estão lidando com os problemas, né, é sentido diretamente, tem um impacto muito relevante na saúde dos jovens, né, como um todo. E nesse sentido, né, então, queria citar uma frase que o professor Guilherme Polancic, que é o coordenador do estudo, disse outro dia, que eu acho que faz muito sentido, é que, né, a gente estamos todos enfrentando a mesma tempestade, né, mas em barcos diferentes. O quanto que as pessoas de nível socioeconômico mais baixo ontem alguns dados aqui, 20% perderam o emprego durante a pandemia, né? 60% tiveram dificuldade de sustentar a renda durante a pandemia, e 30%, né, preocuparam-se em ficar sem comida, né? Então, apesar de a vulnerabilidade que trouxe, né, a pandemia, todas as inseguranças em relação ao futuro, as incertezas, né, para estes que ainda assim se somam essas preocupações reais em ficar sem comida, né, e não ter como se sustentar e sustentar a família, certamente isso é um fator de risco importante para que esses pais adoeçam, né, e os pais adoecerem, isso certamente tem um impacto, né, na percepção que as crianças e adolescentes têm sobre o momento que eles estão passando, para além das incertezas já postas pelo próprio vírus, né, de como que a família vai fazer para atravessar essa situação, né? Então, os sintomas ansiosos e depressivos, como eu já disse antes, são duas vezes maiores nas classes socioeconômicas mais baixas. Sim, né?
Uma pesquisa revelou, Luara, que boa parte dos jovens da população de baixa renda ainda não estão conectados na internet. Agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa para ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Recentemente apareceu uma pesquisa que é feita anualmente com o índice de felicidade comparado entre diferentes países. E o Brasil, não é exatamente surpreendente, ele caiu várias posições. Ou seja, a percepção que a gente tem de indicadores assim, de bem-estar, saúde, segurança, ela caiu. E a perspectiva de futuro, o entendimento que a gente tem da própria vida, também está mais assim precário e acidentado. Então, gostaria de fazer uma pontuação sobre a própria ideia de felicidade, que passou a ser uma grande diretriz para as nossas existências, né? Com o declínio das grandes narrativas políticas e religiosas. A ideia de que uma vida bem vivida é uma vida feliz, e a felicidade está basicamente associada com o quê? Com a satisfação de demandas, de expectativas, de direitos. A noção de felicidade começou assim a se hipertrofiar. Isso é bastante interessante, mas por outro lado perigoso. Se discute muito na psicologia, na psicanálise, uma questão de natureza ética, que seria mais ou menos assim: o que você prefere? Ter uma vida feliz ou ter uma vida interessante? Porque frequentemente uma vida interessante é aquela que comporta momentos agudos de infelicidade, decepções, tristezas, reviravoltas de destino, e que para um ideal excessivamente composto de felicidade, esses momentos eles acabam sendo vividos como fracasso e não como parte do processo. Então, quando a gente fala num projeto de felicidade coletiva, esse coletivo faz muito sentido, porque a nossa felicidade, ela depende, se não da felicidade do outro, da felicidade que a gente atribui e supõe ao outro, né? E essa ideia de que, bom, eu vou levar uma vida feliz, mas todos à minha volta estão em miséria e em destroços, é um modelo de felicidade, é um modelo excessivamente individualista, e parece esse modelo que está sendo assim questionado, ele está entrando num certo colapso em função da sua dificuldades de realização. Freud dizia que seríamos muito mais felizes se não quiséssemos ser tão bons. Exatamente essa é a patologia da felicidade que estamos aí no nosso tempo. Gente, então, felicidade é bom, mas devagar, hein?
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Voltamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa, a juventude na pandemia, com a psicanalista Clarice Paulon e a psiquiatra Luara Otoshi. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Convivência Edley, com apoio da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, divulgada em junho deste ano, 38% dos jovens entre 18 a 34 anos informaram um aumento no consumo de drogas, legalizadas ou não. No total, 52% acreditam que o uso dessas substâncias ajudou a lidar com a quarentena. O que podemos esperar de uma geração de adultos dependentes do álcool e de outras drogas, incluindo os remédios também?
Acho que no começo da pandemia, né, entre os meses ali de abril até junho, a gente de fato teve um aumento bastante importante no uso, principalmente de álcool, né? De ver as pessoas constantemente fazendo uso de álcool, muitas vezes de outras drogas ilegais, com essa justificativa de que é necessário relaxar, de que não se pode fazer nada, de que não tem como sair de casa, então a gente acaba tendo que criar outras formas de se desconectar um pouco, né? Mas eu penso que esse processo, eu não sei se de fato ele vai produzir maiores dependências, porque a partir do momento em que a gente vai se reconfigurando e criando uma nova normalidade, né? Porque acho que a gente não volta para como a gente já estava antes, essa relação, vamos dizer assim, essa relação exclusiva que às vezes a gente vai criar com esses objetos, ela pode ser dissipada e ser construída em outros lugares. Então, imagina que, de repente, né, a nossa casa, a gente começou a ter uma relação de exclusividade com a nossa casa. A gente faz tudo a partir dela, a gente trabalha nela, a gente tem nossas atividades de lazer nela, a gente faz tudo a partir dela. E aí, a gente vai eleger, vamos dizer assim, objetos que também a gente vai se relacionar de um jeito mais compulsivo, porque a gente está compulsoriamente presos em casa, né? A partir do momento em que a gente começa a fazer o que se tem feito hoje, às vezes de forma mais responsável, às vezes não, quer fazer um pouco esse cálculo de riscos de, bom, então eu vou quinzenalmente encontrar dois amigos, que são sempre esses mesmos amigos que eu vou encontrar, para a gente se encontrar num lugar aberto, beber uma cerveja, conversar, para a gente conseguir ir se readequando um pouco a esses espaços, né? Isso vai trazendo, então, outras formas de convívio, que vai trazer outras relações com esses objetos. Então, nesse sentido, eu sou otimista em pensar que não sei se vai criar mais dependências em relação ao uso de substâncias, mas vai criar outras formas de relação.
Luara, o aumento na pandemia na utilização de drogas pode criar uma geração dependente na pós-pandemia?
O consumo de drogas também teve uma diferenciação no tipo de drogas usado durante a pandemia, né? Então, o consumo de álcool, de tabaco, de cannabis aumentou, e as drogas de festas, né, diminuiu consideravelmente por conta de, né, enfim, eu acho que a nível individual, uma observação que eu tenho feito na clínica é justamente que as pessoas têm se percebido, né, os que estão em atendimento, sob um estresse muito importante, e elas têm procurado a se cuidar de forma, né, melhor, para conseguir sobreviver a tudo que está acontecendo. Então, a nível individual na clínica, eu vejo que muitos dos meus pacientes, de forma até às vezes surpreendente, diminuíram o consumo de substâncias durante a pandemia, né? Óbvio que tiveram os que aumentaram, mas muitos fizeram esse caminho oposto. Então, por uma, né, por uma postura, né, já de altos cuidados, vem fazendo aí, tentando coisas alternativas, né, como a mesma Clarice falou, pacientes que estão fazendo dança online, pacientes que estão, né, fazendo, aproveitando para ler mais, aproveitando para fazer outras coisas que até então não estavam, mas acho que só após a pandemia que a gente vai ter um cenário mais claro dos impactos de como que isso se dá a nível populacional, né? Mas então,
enfim. Há um preconceito em relação às drogas na sociedade. O que é considerado um abuso ou não quando você utiliza as drogas num momento como esse de isolamento social, Clarice?
Foucault vai colocar um pouco isso, né? De que normalmente em momentos de crise humanitária, de uma maneira geral, a gente, vamos dizer assim, flexibiliza as normas da psicopatologia, ou seja, a gente começa a achar que é comum que as pessoas fiquem ansiosas, é comum que as pessoas se deprimam mais, porque a gente está num processo de crise e a crise produz. Então, não é como se a gente dissesse que é normal ser assim continuamente, mas que é aceitável, dado o momento que a gente está, né? E aí, nesse sentido, a questão com as drogas acaba acontecendo da mesma forma. A gente aceita mais que podem ter situações abusivas nesse uso. Normalmente, o cálculo que a gente faz é um cálculo, na verdade, bastante neoliberal, que é se o uso de drogas não está atrapalhando suas atividades rotineiras, se você tem conseguido trabalhar, se você tem conseguido obter prazer de outras formas que não só a partir desse uso de drogas, tá tudo bem. Agora, a partir do momento em que ela é uma relação exclusiva, né, você só consegue trabalhar, por exemplo, se você tiver fumado maconha, ou você só consegue ter prazer se você bebe, né? Tipo, se as relações começam a ficar exclusivistas, então, com um objeto, você vai empobrecendo as suas outras relações. E isso é um fator adoecedor. Então, não tem problema se você quiser tomar uma tacinha de vinho todo dia, agora, 3 garrafas, né, sei lá, você vai ficando da ressaca no outro dia, você precisa trabalhar, né, outras, a gente vai começando a pensar no porquê dessa relação abusiva, como com tudo, como com açúcar, como com qualquer coisa.
Ô Luara, nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Roda Viva, com Chico Buarque. A letra da música abusa de metáforas para driblar a censura e mostra um sentimento de impotência em relação aos atos do governo militar durante os anos da ditadura. A música foi gravada em 1968. Sua escolha é... Você tem abusado das metáforas nesse isolamento social, Luara?
Talvez sim, Joel. Né? Mas acho que, certamente, acho que foi uma escolha, né, das limitações, não só que a pandemia trouxe, né, mas as limitações no campo, né, das ciências, do conhecimento, né, do pensamento... Da livre expressão do que, né, e da circulação, do papel da universidade, né, dentro, enfim, da sociedade.
Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente
roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A roda da saia mulata não quer mais botar num cinto.
Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou.
A gente toma iniciativa.
Do meu coração, o samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou.
foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar, mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda peão, o tempo rodou num instante pras voltas do meu coração.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Um clube de leitura em língua portuguesa para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs da ONU, em livros infantis. A iniciativa, apoiada por Brasil e Portugal, seleciona uma série de livros para crianças que se dedicam aos diferentes tópicos da Agenda 2030. O presidente da Câmara Brasileira do Livro, Vitor Tavares, afirmou que existem muitos títulos e catálogos sobre os ODSs que ajudam a explicar os desafios que existem na hora de concretizar as metas de desenvolvimento sustentável até 2030. Já o diretor adjunto da Direção-Geral do Livro Arquivos e Bibliotecas de Portugal, Bruno Duarte Eiras, afirma que os livros têm o poder de nos auxiliar a compreender o mundo que nos rodeia. A iniciativa conta com o apoio da Associação Internacional de Livreiros, IPA, na sigla em inglês, e pretende alcançar milhões de crianças e jovens em todo o mundo para incentivá-los a implementar os ODSs. O Clube da Língua Portuguesa segue modelos já estabelecidos de círculos de leitura na Noruega e na Indonésia, para formar novas gerações de líderes, de agentes de mudança e inovadores em todo o mundo. O projeto conta com o apoio institucional da República de Portugal e também da Fundação do Livro Infantil e Juvenil, além da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições e outras entidades no Brasil e Portugal. O Clube de Leitura sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas foi lançado na Feira do Livro Infantil de Bolonha, em 2019, e tem como público-alvo crianças de 6 a 12 anos de idade, funcionando nas 6 línguas oficiais da ONU: árabe, chinês ou mandarim, inglês, francês, russo e espanhol. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Direitos humanos são direitos de todos.
Voltamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa, a juventude na pandemia, com a psicanalista Clarice Paulon e a psiquiatra Luar Otoshi. A pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, realizada pelo Conjuve, Conselho Nacional de Juventude, revelou que 34% dos jovens se mostram pessimistas em relação ao futuro e 72% acreditam que a pandemia vai piorar a economia do Brasil. A pesquisa apontou ainda que 28% dos jovens pensam em não voltar para a escola quando a pandemia acabar. Muitos pela necessidade de continuar auxiliando na renda familiar. Contudo, de acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego aumentou entre os jovens de 18 a 24 anos e menos escolarizados, indo de 27% para 29% em apenas um trimestre. O pessimismo observado é o resultado de um país que ainda não sabe como tratar seus jovens, Clarice?
Olha, eu acho que não só como tratar os jovens, mas como lidar com uma crise econômica grave, assim, né? Eu vejo que, de alguma forma, sim, né? A pandemia, na verdade, os jovens têm razão, né? A pandemia vai piorar economicamente o país, mas que também já estava pior, né? A gente já estava entrando num processo de uma crise econômica, numa espécie de recessão, que se intensifica com a pandemia, né? Com o aumento do desemprego, com os cortes possíveis que foram realizados. E eu acho que isso faz com que a gente, de fato, perceba o futuro um pouco sombrio, nesse sentido de pensar que a gente vai atravessar uma fase de recessão econômica bastante importante, com aumento de desemprego, com aumento de empregos precarizados, aumento da pobreza, né? Isso de fato acontecerá. Que a gente consiga minimamente se organizar enquanto população, enquanto coletivo, para lutar mesmo com esse cenário.
Luara, como esse desequilíbrio entre a necessidade de renda e os estudos influencia no comportamento da juventude?
Vou responder paralelamente a sua pergunta, João, mas eu, enquanto a Clarice estava falando, eu estava pensando que a minha escolha, né, do Roda Viva, de alguma forma, da música, veio pela essa imposição de muitas limitações, né, à vida, aos sonhos, aos desejos, né, e a toda a nossa perspectiva de futuro, né, e eu acho que a juventude tem esse momento ainda de construção do que se quer, né, para o futuro, de construção dos desejos da sua, de quem se é, da individualidade. E o quanto eu queria, né, até lembrar, nesse estudo que você trouxe, que a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, né, e que entre jovens de 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte, né, então o quanto que nesse momento de desesperança, né, de impossibilidade de olhar para o futuro, vendo um futuro com possibilidades e relevâncias, né, com significações para a vida, né, daquele indivíduo, isso pode fazer parte aí da gênese de um comportamento suicida, que é sempre multifatorial, mas então acho que essa questão das escolhas e das imposições de necessidades para os jovens é muito relevante.
Clarice, lembrando um ditado popular, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Como ficam os jovens das periferias?
Esse ditado, né, ele é sempre atual, mas acho que está mais atual do que nunca, porque toda a possibilidade de sonhar um futuro, e acho que aí a gente lembra, por exemplo, quantos projetos foram feitos ao longo dessa pandemia sobre sonhos, né? Sonhos na pandemia, os tipos de sonhos que as pessoas têm tido, né? A gente, de alguma maneira, quando entra em processos de crise muito grave, vai perdendo a capacidade de sonhar, né? E sonhar não só sonhar à noite, ter sonhos, né? Mas sonhar enquanto ter objetivos, pensar em saídas que sejam criativas. E a gente vai, como a Luara diz, né? A gente vai simplesmente se direcionando a estar vivo, né? A se manter vivo e construir necessidades para a vida, né? Alimentação e moradia e tudo mais, que deveriam ser direitos garantidos e eles não são, então a gente precisa estar constantemente se preocupando com isso. E aí, nesse sentido, eu percebo que vai existindo não só mais um empobrecimento material, mas uma dificuldade de criar formas e criar saídas, porque a gente não tem condições para isso, né? Então, eu acho que, enfim, vai existir um agravamento desse processo, que eu espero que que a gente lute de maneira coletiva para que ele se reverta de alguma forma.
Clarice, durante o programa você e a Luara falaram em ansiedade, depressão, e a Luara citou até o suicídio. Existem outras doenças que compõem esse momento que o jovem brasileiro está vivendo na pandemia?
O que eu percebo, pelo menos também na clínica, que é muito restrito, para se dizer, da população, quadros de humor mesmo, né? Então, ansiedade, depressão, quadros maníacos, às vezes, do que quadros de psicose, assim. Não percebi tantas psicoses desencadeadas, mas sim quadros de humor. Mas isso também tem muito a ver com a população que a gente atende, tem muito a ver com esse recorte, né?
Tenho mais 5 minutos, eu quero a conclusão final das duas convidadas. Começando com você, Luara. Como a pandemia impactou em você?
Nossa, impactou bastante, né? Eu acho que, a começar, uma queixa frequente que eu tive no início da pandemia, né? Não só em relação aos meus contatos de amizade, família, mas o quanto o atendimento virtual, para mim, apesar de ter sido uma ferramenta possível e que permitiu, né, manter o tratamento dos meus pacientes, para mim é uma perda muito grande, né, não ter essa relação presencial, porque para mim existem as sutilezas do encontro, né, entre duas pessoas, entre a intercorporeidade, né, diz muito sobre o que se passa no encontro. Então, esse contato via tela, para mim, foi um desafio enorme no começo, sem contar com a quantidade de horas que eu passei olhando para uma tela, né, as nuances e as sutilezas, né, do outro, que eu não conseguia aprender via tela. Né?
Então, ficou mais ansiosa?
Fiquei mais ansiosa, fiquei mais cansada.
Acabou. Seu registro final.
Eu compartilho disso com a Luara, de que os atendimentos online são muito precários, na medida em que a gente não tem a experiência de corpo, mas a gente vai também, de alguma forma, construindo outras ferramentas de escuta junto com essa voz meio metálica que entra nos nossos ouvidos constantemente, invadindo nossas cabeças.
Luara, qual é o seu maior medo?
Olhar o cenário global, né, e o quanto que isso se reflete a nível individual, e que também chegue nesse ponto também, né, que a Clarice trouxe, de perder as forças, né, de me sentir desvitalizada para, né, para seguir.
Eu agradeço as participações da psicanalista Clarice Pimentel Paulon e da psiquiatra Luara Otoche. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Vem aí uma nova campanha, Observatório em Movimento. Desta vez, vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor no pós-pandemia. Tire suas dúvidas, pergunte e participe desse novo projeto do Observatório. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, cultura é de vocês. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver. Ei, mundo jovem,
pode o homem viver e esquecer o futuro? Sabe que ele planta hoje, amanhã os jovens que colherão os frutos. Visam poder, fama, lucro, dinheiro sujo é inútil. Sabedoria é bem melhor do que isso tudo, é o nosso escudo. Pra gente mudar o mundo é só estar junto, não é pedir muito. Basta ceder um pouco, respeitar o outro, amar em dobro, ser justo. Da lembrança à infância, inocência de criança é esperança. É tempo de mudança, confiança.
Ei, mundo jovem, jovem, mundo jovem, futuro é de vocês. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem.
café, reclamam daquilo, disso. Se sentem sozinhos, mas nunca evitam fazer inimigos. Dê exemplo aos seus filhos, a vida é como é. Ensine-os a não enfrentar e sim desviar dos conflitos. Todos têm dentro de si um pouco de herói e um pouco de covarde. Pra se desculpar, enfim, é preciso ter muita coragem. Nunca é tarde, quem tem atitude e força de vontade faz sua parte. Não é um covarde. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem. Futuro é de você. Ei, mundo jovem, mundo jovem. Sem preocupar-se com a morte, então não ignore. O mundo chora quando chove, só você não vê. E insiste em perder sua juventude. Está dentro de você sua virtude. É poder escolher, então mude pelo bem, não seja rude. Mude pelo bem, mude. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem. Você sabe viver. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem. O mundo é de você. Ei, mundo jovem, mundo jovem.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.